Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Você já ouviu a frase treinamento difícil, combate fácil? Comum no Exército significa que quanto mais o militar treina, mais se prepara para suas diversas atividades. Não podia ser diferente com os alunos das escolas militares da linha de ensino militar bélico. Anualmente, em novembro, o Departamento de Educação e Cultura do Exército, DSEX, organiza uma das mais importantes atividades de combate simulado do Exército. É a manobra escolar, popularmente o Manobrão, que tem a Academia Militar das Agulhas Negras como teatro de operações. Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, começa agora. Sou a Major Silvia e vou conversar com o assessor de doutrina do Departamento de Educação e Cultura do Exército, responsável pela manobra escolar, General de Brigada da Reserva, João Henrique Carvalho de Freitas. Bem-vindo, General Henrique.
O prazer é todo nosso aqui e estamos aqui à disposição, então, para dar andamento a essa atividade.
General, primeiramente, o que é a manobra escolar e por que é considerada a maior atividade de simulação de combate do Exército?
A manobra escolar, ela é um exercício de coroamento do ano de instrução dos estabelecimentos de ensino. Então, ela é uma manobra que envolve a maior parte dos estabelecimentos de ensino e com essa finalidade, realmente fazer o coroamento, né, e colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido durante o ano nas diversas escolas. E realmente a gente considera que é a maior atividade de simulação de combate do Exército é particularmente por envolver uma gama diversificada de capacidades. Justamente tendo em vista a participação de quase todos esses estabelecimentos de ensino do Sistema de Educação e Cultura do Exército. E o apoio expressivo dos comandos militares de área com meios de emprego militar modernos e mesmo com algumas organizações militares operativas que participam do exercício. Então daí nós considerarmos que realmente é um exercício de simulação de combate de representatividade no nosso Exército.
Quais são os números dessa manobra escolar? Quantas escolas participam? As organizações militares que colaboram? Quantos militares estão envolvidos? O senhor pode especificar um pouco esses números para a gente?
Sim, Silvio. Em termos de efetivo, cerca de 4.500 homens e mulheres participam da manobra. E aí, empregando cerca de 500 viaturas, das quais umas 60 blindadas, uma dezena de helicópteros, isso em termos de meios e pessoal, né? 14 escolas participam da manobra. Entre elas, três que não pertencem diretamente ao sistema de educação. Elas têm uma vinculação técnico-pedagógica, mas na verdade não estão subordinadas ao departamento. E podemos citar, entre essas, o Instituto Militar de Engenharia, a Escola de Inteligência Militar do Exército, o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica. Em termos das organizações militares, cerca de 80 organizações militares, elas cooperam para a execução dessa manobra, né? Fornecendo meios, pessoal, material. A grande maioria desses participantes, ela é constituída de militares. Então é isso aí que nós temos em termos de efetivos aí.
E há integrantes civis também nessa manobra? Se há integrantes civis, quem são essas pessoas e qual a função delas?
Nós temos uma participação de civis também. É uma coisa que é tradicional nossa. Então nós temos um relacionamento muito forte com as universidades ali do entorno de Resende, né? E mesmo até do Rio, até alguns participam aqui. E particularmente alunos da área de Relações Internacionais e Comunicação Social. E fora alunos dessas universidades, nós temos algumas agências que participam. Então nós temos a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Os alunos das universidades, eles participam do estágio de correspondentes em assuntos militares, que também é como uma demanda da própria universidade. E aprendem também essa tarefa, né? Então, correspondente de assuntos militares. Dando voz, então, aos partidos envolvidos na manobra e contribuindo para a conquista do domínio da narrativa, que é outro aspecto que nós exploramos muito hoje em dia. Então, nós colocamos os alunos em cada um dos contendores e eles fazem o trabalho de divulgação pela conquista da narrativa, né? As agências civis, então conforme a própria designação diz aí, elas participam das operações interagências, que também constam do quadro do exercício, né? O exercício é um exercício no amplo espectro, Então, a participação dela é importante. E essa importância, ela deve-se ao fato do caráter atual dos conflitos, onde a presença desse extrato da sociedade, ele tem participação ativa. E por isso nós necessitamos aprender a trabalhar juntos. Daí realmente estarmos focados na participação aí desses civis e dessas agências.
Certo, porque é uma simulação, mas tem que estar o mais próximo do real, né?
Exatamente.
Então tem que ter a participação de todos esses atores, digamos assim.
Exatamente, é o que a gente acompanha aí nas contendas atuais, então nós estamos exatamente ligados nesse aspecto aí.
Então, general, por que a escolhida Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, como área de realização das atividades da manobra escolar?
Ô Silvia, eu diria que inicialmente até porque questão de tradição, vamos dizer assim, né? Então, conforme foi dito aí por você no início aí, o saudoso manobrão, sabe? Esse manobrão era só da academia. A partir de determinado momento, nós começamos a inserir outras escolas. Mas eu diria que, inclusive, fora isso de estar outras escolas e já a academia ser a tradicional lá, a existência do próprio campo de instrução, que está próximo à maior parte dos estabelecimentos de ensino que estão envolvidos na manobra. Cito, por exemplo, então está próximo da cidade de Rio de Janeiro, onde a maior parte dos estabelecimentos de ensino se encontram, está próxima de Taubaté, que nós temos uma participação do Comando de Aviação de Exército, né, com o apoio dos helicópteros, e a própria participação dele mesmo. E também eu destaco até a academia como sendo o berço da formação das futuras lideranças do nosso Exército. Então tem um aspecto anímico, vamos dizer aí, que leva a que essa coisa seja realizada lá na nossa Academia Militar.
Considerada a maior academia militar da América Latina.
Perfeito.
Quais atividades que compõem essa manobra escolar? Qual a importância delas para a formação do militar combatente ou mesmo daqueles que participam, mas são de apoio ao combate, por exemplo?
A manobra escolar, ela é conduzida, até já me referi isso um pouco atrás, aí é um quadro conhecido como no amplo espectro das operações. Então esse é um conceito bastante atual na nossa doutrina militar. Então nela aí nós empregamos as operações ofensivas, operações defensivas, operações de cooperação e coordenação com agências, que são as operações básicas previstas no nosso manual de operações, né? E diversas operações complementares, né? Operações aeromóveis, operações aeroterrestres, operações de abertura de brecha, de transposição de curso d'água, evacuação de não combatentes, contra forças irregulares e outras. Eu diria que todas as operações complementares previstas na nossa doutrina, elas são contempladas na nossa manobra. Fazemos questão que isso ocorra. Os militares combatentes, eles têm a oportunidade de aplicar todo o conhecimento oferido sobre os diversos tipos de operações. Justamente por isso, está se dando a oportunidade de praticar tudo. E de apoio ao combate, eles têm a oportunidade de empregar os seus conhecimentos também dentro de uma variedade de situações. Ou seja, não fica naquela coisa estática, faz só uma coisa, só ataca, só defende. Então ele vai prestar o apoio nas situações diversificadas que se apresentam no exercício.
Quais são as principais, assim, premissas numa atividade dessas, assim, de alto nível de realismo, né? O que é essencial para a organização de um exercício grandioso, assim?
Ô Silvio, eu diria que, em primeiro lugar, a premissa básica é segurança. Então, nós já vimos aí o envolvimento desse número, né, de pessoas, material, deslocamentos para baixo e para cima. Então, o nosso emprego de aeronaves, espaço aéreo e por aí vai. Então, eu diria que, em primeiro lugar, a segurança. É claro que o objetivo da manobra é entregar à Força Terrestre o militar capacitado no estado da arte em termos doutrinários. Essa é a grande preocupação nossa aí. Então, em todos esses anos que estamos conduzindo esse exercício, não tivemos sequer um acidente. Então, imagine essa gama de material e saímos ilesos, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Então, isso é uma preocupação constante e os procedimentos, as medidas de coordenação são feitas diariamente numa reunião que nós chamamos reunião do pôr do sol. Então, ao término de cada dia, nós reunimos todos os envolvidos, a direção do exercício, tudo, e coordenamos todas as atividades que vão ser feitas no dia seguinte, destacando os caráteres de segurança, etc. Então é isso aí. E o que é essencial para a organização do exercício, eu diria que é o envolvimento de todo o Exército Brasileiro. É o que ocorre. Então o nosso Exército Brasileiro, ele está envolvido nisso, prioriza a realização da manobra. Então essa é a razão fundamental aí do o que é essencial para essa organização, é esse apoio que nós temos recebido de todo o Exército Brasileiro.
E o que que mudou nos últimos anos na execução desse exercício, sendo um exercício que precisa de uma organização grande, com bastante segurança e o envolvimento de muitas organizações, de muitos militares? O que o senhor acha que mudou durante esses últimos anos?
O que mudou principalmente, ela deixou de ser a manobra exclusiva da academia, esse é o ponto focal, e passou a contar com os outros estabelecimentos de ensino, como já foi dito também. Então, aí nós temos participação da ESSEME, então a ESSEME entra na parte do planejamento operacional, depois entra na condução das operações, que ela exerce o papel no comando da Força Terrestre Componente, o comando da Brigada, a ESAO, os alunos vão lá, comando unidades, fazem parte de Estado Maior, a Escola de Saúde do Exército, a ESA, a Escola de Sargento de Logística, entre outras. Então, deixou de ser exclusividade. E, além disso, o que mudou também foi o quadro do exercício. Então, também, como forma já foi dito, ela explora o amplo espectro das operações. Com a guerra sendo travada no meio do povo, com o concurso da mídia, da opinião pública, de diversas organizações e agências. O que é que mudou? Mudou foi isso aí. A participação das escolas e o sentido da manobra, vamos dizer assim, né?
Afinal, o cenário mundial também mudou, né? E nós precisamos nos adaptar a esse novo cenário.
Perfeito, é o que acompanhamos aí no dia a dia, né?
E com a participação de todas essas escolas, a Escola de Comando Estado Maior do Exército, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, quais são os resultados esperados ao final de cada manobra?
Os resultados alcançados, esperados e alcançados, são recursos humanos altamente capacitados e motivados ao exercício das diversas funções que eles irão desempenhar nos corpos de tropa e grandes comandos, particularmente atualizados com a doutrina militar terrestre e conhecedores dos modernos materiais de emprego militar utilizados no Exército Brasileiro. Nós fazemos questão disso, de tudo que tem da atualidade, nós oferecermos aos nossos alunos e de maneiras que realmente eles saiam melhores capacitados. Então esse é o grande resultado, entregar a Força Terrestre um capital humano bastante qualificado. Esse é o resultado.
O exercício, a manobra escolar, ela acontece em Resende, no Rio de Janeiro. Então, paralelo ao exercício, a coordenação promove ações de atendimento a essa população e municípios de vizinhos, que presenciam toda essa movimentação que acontece durante a manobra escolar. Quais são as ações e por que o Exército as desenvolve?
Basicamente, né, em termos de atendimento à população, essas coisas, são desenvolvidas o que nós chamamos de ações cívico-sociais. É uma oportunidade que se procura levar essas populações menos assistidas desses municípios que apoiam a manobra, né, um atendimento médico, odontológico e mesmo momentos de lazer. Esse momento de lazer eu cito como exemplo aqui a apresentação de nossa banda de música, formada por alunos da Escola de Sargento de Logística. Tudo que ocorre na manobra, tudo é aluno. Então, inclusive, o atendimento médico-odontológico são os alunos da Escola de Saúde do Exército, Escola de Sargento de Logística, com seus enfermeiros. Então, eles mobiliam lá os diversos centros de saúde lá e prestam esse aciso aí. Então, essas ações, ela tem o propósito de difundir aos participantes do exercício a importância dessa atividade como meio de obtenção do apoio da população. Isso é um requisito necessário para a condução de qualquer operação. A gente vê que realmente o apoio da população, ele legitima o uso da força em qualquer cenário de emprego.
General Henrique, eu gostaria de deixar o microfone aberto para o senhor falar mais alguma coisa que o senhor acha importante sobre a manobra escolar realizada aí pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército.
Principalmente agradecer aí essa oportunidade aí que você consegue estar nos proporcionando aí de falar alguma coisa sobre o trabalho do departamento, né? Mas também registrar que o sucesso dessa manobra escolar, ele deve-se ao engajamento de quase toda a instituição, que entende que ensino é preparo. Nós enfatizamos sempre isso e realmente a instituição entendeu isso aí. Ensino é preparo. Uma vez que os nossos recursos humanos, capacitados pelo Sistema de Educação e Cultura do Exército, ao final de seus cursos, eles destinam-se às organizações militares da Força Terrestre e aos grandes comandos, são as divisões de exército, as brigadas, é para aí que vão os nossos alunos. E eu gostaria de destacar o empenho particular, então, dos comandos militares do Leste, do Planalto, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul, do COTE, do COLOG, do CIE, do SECONSEX e das 84 organizações militares que apoiam a execução da manobra escolar. Então, sem a participação desses agentes aí, a gente não teria esse sucesso. E nosso reconhecimento também, gostaria de registrar, porque até como citamos, nós temos a participação de organizações militares operativas, então eu gostaria de registrar que tem algumas que são parceiras tradicionais nisso aí. Aí eu posso citar o nosso Comando de Aviação do Exército, o nosso 6º Batalhão de Inteligência Militar, o 1º Batalhão de Defesa de Guerra Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, 1º Batalhão de Operações Psicológicas. Então, que realmente a participação desses dão realismo. Verdade que dão realismo para o nosso exercício, então, e os nossos alunos empregam o que nós temos na instituição aí. Não fica na teoria que faria da vida, vamos dizer assim, ao que é conduzido no nosso exercício. Finalmente, então, Silvio, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade e estamos à disposição aí para qualquer outra solicitação.
General Henrique, nós que agradecemos a participação do senhor, assessor de doutrina militar do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Agradecemos a disponibilidade. Muito obrigado, general.
Obrigado, Silvia. Sempre pronto.
Chegamos ao final do Braço Forte. O Exército busca de forma permanente preparar seus alunos das escolas militares para que, uma vez em seus cargos e funções, possam colocar em prática o conhecimento adquirido com planejamento e segurança. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Aqui você sabe mais sobre temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.